Magazine.
Tune in and chill out.
Bom dia, bom fim de semana. Estamos de volta para mais um M80 Magazine, o programa de sábado de manhã que tem sempre sugestões para si. Cinema, teatro, concertos, espetáculos, dicas de saúde, bem-estar e sustentabilidade, sítios para conhecer a sós ou em boa companhia. Então venha daí que hoje trazemos-lhe a peça de teatro A Madrugada que Eu Esperava, o roteiro do Dor Superior, os livros A Coragem para Seres Tu Própria e Um Lugar Tranquilo, a Zona Verde com o Floresta Nativa, a experiência Voar sobre Lisboa, a Zona VIP com novidades dos Pearl Jam e dicas de nutrição. Isto e mais no M80 Magazine, mas para já, Tina Turner, Typical Male. Vamos à primeira sugestão de hoje, que é uma peça de teatro. Está em cena em Lisboa e a Paula Fialho dá-lhe todos os pormenores.
Chama-se A Madrugada que Eu Esperava, o teatro, e é para ver no Maria Matos, em Lisboa. Uma peça cujo tema impacta desde logo e que conta com um lote de protagonistas que são mesmo bastante familiares. Já lá voltamos. Comecemos pelo argumento. Passa-se em Lisboa em 1971. Olívia e Francisco conhecem-se e apaixonam-se num grupo de teatro amador que está a produzir uma versão musical de Romeu e Julieta. Olívia tem ideias políticas fortes, de oposição ativa à ditadura. Já Francisco, por seu lado, é um rapaz introvertido que sonha ser ator de comédia e que acredita que o riso é a mais eficaz arma da subversão, que vai aos ensaios às escondidas, já que o pai não aprova as suas aspirações artísticas. Aqui duas questões se colocam. Podemos nós conhecer a pessoa certa no momento errado? E o amor é realmente verdade que move montanhas ou da paixão ardente só fica mesmo a cinza? Um espetáculo força de produção e primeira linha, com texto de Hugo Gonçalves, música de Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes, encenação de Ricardo Rocha e interpretações de Bárbara Tinoco, Ryan Keller, Carolina Deslandes, Dinarte Branco, Jorge Morato, José Lobo, JP Costa e Mariana Lencastre. É para ver até 28 de Abril, às quartas, quintas, sextas e sábados, às 9 da noite e domingos, às 5 da tarde, no Maria Matos, em Lisboa.
A primeira sugestão de hoje está dada. Há muitas mais até à 1 da tarde aqui no M80 Magazine. Fique por aí para ouvir agora Kim Wilde. O nosso magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. Mais à frente, passeamos pelo Douro. M80 Magazine. M80 Magazine.
Com como podría ser verdad.
Dia 2 de março, o Conselho de Vila Nova de Foz Coa, no Distrito da Guarda, preparou um vasto programa para aqueles que apreciam o turismo de natureza, a gastronomia, as tradições, as caminhadas e a música. As festividades começam hoje, Francisco Pinto.
O município de Vila Nova de Foz Coa deu início às festividades da Amendoeira e Flor com um conjunto de atividades lúdicas, culturais, etnográficas e musicais, que se prolongam até ao dia 3 de março. Este concelho foi reconhecido pela Unesco como duplamente Património Mundial da Humanidade através da arte rupestre do Val do Coa e do Alto Douro Vinheteiro. Tem à espera dos visitantes espetáculos únicos e uma paisagem envolvente onde se misturam os tons de branco e rosa da flor da amendoeira. A vereadora da cultura deste município, Ana Felipe, guia-nos por este território banhado pelos rios Douro e Coa e as suas tradições.
E destacamos neste sentido a partida da amêndoa, que é um momento onde se juntam todas as freguesias do concelho, fazem um concurso, cada freguesia traz uma equipa e no final é pesada a amêndoa e as três equipas vencedoras, número 1, número 2 e número 3, terão prémios respectivamente, de forma a conseguirmos recriar aqui aquilo que eram as tradições antigas. Foscoa é efetivamente uma terra de amêndoa e era habitual aos serões, em todas as casas, até altas horas, sentir o martelo lá dentro para partir a amêndoa, logo mal se apanhava, para depois se poder vender na feira em setembro. E normalmente Foscoa era conhecida como quase a bolsa da amêndoa, era aqui que se definiam os preços, e os preços iniciais eram sempre os melhores. Então havia sempre aquela tendência de partir a amêndoa o mais rápido possível para poder vender aos melhores preços.
As tradições culturais deste território são também recriadas e dadas a conhecer aos milhares de visitantes que se deslocam a este concelho por esta altura do ano.
Todas as tradições que vêm ancestrais e que conseguem, quem vem e que não conhece, consegue ter aqui um panorama de todo o concelho, também bastante interessante. Paralelamente, tentamos promover todo o património, e temos um concelho riquíssimo a nível de património arquitetónico, arqueológico e paisagístico, e que também com os nossos operadores e com o nosso turismo conseguimos ir promovendo todos estes espaços para que as pessoas possam circular pelo concelho e não ficar só em Vila Nova de Foscoa.
E como o concelho de Foscoa não vive só de tradições, há também um leque de artistas nacionais que marcarão presença em palco para animar os visitantes.
Temos também os Expansive Soul, temos o peça de teatro com a Teresa Guilherme, que irá abrir o nosso cartaz, e temos o desfile etnográfico, que já tinha falado, e entre outros momentos, com DJs. E a feira, temos sempre a Feira Franca na cidade. Quem quiser pode aproveitar para vir comprar produtos regionais.
Para atrair visitantes, o município de Foscoa e a CP renovaram um protocolo para viagens de comboio. Vão partir da estação de São Bento no Porto às 7h20, com chegada prevista à estação do Pocinho às 10h45. A viagem de regresso ao Porto sai do Pocinho às 17h14 e chega a São Bento às 20h30. Os dias programados são 17, 18, 24 e 25 de fevereiro e 2 e 3 de março.
Para mais informações, os interessados em visitar este concelho e todo o programa das Amendoeiras em Flor poderão fazê-lo em amendoeiraemflor.pt. Agora, os chutes e pontapés.
A carga pronta e metida nos contentores. Adeus, oh meus amores, que me vou para outro mundo.
Oh,
hoje temos duas sugestões de leitura no M80 Magazine. A primeira é o novo livro de Marta Gauthier, que a Ana Carreira já leu.
Está de regresso à escrita, num caminho feito de reflexão, silêncio e evolução. Mais do que crónicas e pensamentos, este é um livro que nos mostra, como sempre, um caminho em direção a nós próprios. A psicóloga Marta Gauthier apresenta Um Lugar Tranquilo.
Este é o meu sexto livro, achei que não iria escrever mais, mas fico contente que haja um testemunho destes anos, desde o meu divórcio, que eu tenho feito um trabalho interior mais sério, mais isolado também, não no mau sentido, no sentido de introspeção e no sentido de olhar para dentro, e que tem sido muito frutífero. Então haver uma prova disso, um testemunho disso, e este livro é dedicado aos meus filhos.
Um livro que mostra o necessário e o essencial para nos percebermos a nós, enquanto pessoas, com falhas, acertos, derrotas e vitórias.
Tem textos sobre as minhas dificuldades e desafios em ser mãe, sei lá, de viagens que eu faço, por exemplo, com as minhas avós, ou textos dedicados à minha mãe ou ao meu pai. Então é disto que este livro trata.
Um lugar tranquilo de desabafo, partilha, cumplicidade e a verdade a que Marta Gauthier já nos habituou.
Tudo é impermanente na vida. Então o que os espirituais diziam e que eu quis investigar é que devemos só fixar naquilo que é permanente, que é uma coisa que o que eu lia, não é? Que qualquer coisa que já está dentro de nós, que é a nossa casa, que é o lugar onde pertencemos, e que por causa de todo o condicionamento que vamos tendo desde que nascemos, e é normal que assim seja, porque para vivermos em sociedade, perdemos-lhe o rasto. Então, chegar outra vez àquilo que nós somos é o grande desafio do adulto, não é?
A escrita também lhe serve de lugar no palco e pode vê-la por estes dias no novo espetáculo O Beijo do Príncipe.
São duas pessoas que estão a conversar. O papel do Tiago é fazer-me perguntas sobre variados temas. Pode ser temas mundanos, espirituais, sobre relacionamentos.
Quer seja pelos palcos ou nas páginas do seu novo livro, descubra o mundo de Marta Gauthier em Lugar Tranquilo, recomendado pelo seu M80 Magazine.
Um Lugar Tranquilo, o novo livro de Marta Gauthier, uma das sugestões de leitura que temos para si. Agora, Aerosmith com Amazing.
I kept the right ones out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane and trying to walk through. Yeah!
80. Zona VIP. Já sabe que a M80 Zona VIP acontece aqui todas as semanas e a regra é só uma: abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música. E esta semana a Margarida Moura traz-lhe novidades das boas. Vem aí um novo álbum dos Pearl Jam.
É isso mesmo, soem as trompetas. Álbum novo dos Pearl Jam a caminho, anunciado pela própria banda no Instagram. E o anúncio dos Pearl Jam foi bem original. Já se sabia que a banda estava em estúdio, já havia uns zoom-zooms, por assim dizer, e por isso os fãs imploraram via redes sociais por um single. E os Pearl Jam lançaram 10 segundos do single com uma montagem com os pedidos dos fãs. E se está a pensar, 10 segundos só? Que suvinas! Acha mesmo que os Pearl Jam só fariam isso? Claro que não! Esta semana, os Pearl Jam revelaram o tema-título, a capa e o alinhamento de Dark Matter, o novo álbum com lançamento agendado para 19 de Abril. E, claro, há também música para ouvir. O sucessor de Gigaton, dos Pearl Jam, chega passado os 4 anos. Chama-se Dark Matter e o seu teor é de flagrantemente rock, como dizem os críticos. O que é coisa para deixar os fãs rendidos. Posso dizer-lhe que aqui na M80, o efeito, a começar pela banda Miranda, tem sido mais ou menos assim. Dark Matter é o 12º álbum dos Pearl Jam e já tem alinhamento. Contam-se 11 canções no disco e é descrito pelo guitarrista Mike McCready como duro e melódico. A banda também já anunciou a digressão com o nome do novo trabalho. A Dark Matter Tour passa pelo Nós Alive dia 13 de julho. Eddie Vedder diz que Dark Matter é o melhor trabalho que o grupo já realizou. E quem somos nós para contrariar Eddie Vedder?
Ora nem mais. E agora vamos ouvi-los, os Pearl Jam, com música nova no M80 Magazine, Dark Matter.
Dialogue, your word against the law. Escape these days when everyone. Pretend you're bored.
A primeira hora do M80 Magazine está a chegar ao fim. Na próxima trazemos-lhe a experiência voar sobre Lisboa, a Zona Verde, que hoje dá-lhe a conhecer o projeto Floresta Nativa, o livro A Coragem para Seres Tu Própria. E fechamos com as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí, agora com o Zaba. Fim de semana, estamos de volta para a segunda hora do M80 Magazine com mais sugestões da nossa equipa para aproveitarem bom estes dias. Daqui a pouco damos-lhe todos os pormenores sobre a experiência Voar sobre Lisboa. A Zona Verde que hoje dá-lhe a conhecer o projeto Floresta Nativa, o livro A Coragem para Seres Tu Própria. E fechamos com as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí para ouvir. Agora, Iggy Pop. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool.
Já se imaginou a voar sobre Lisboa como se tivesse asas? A Elsa Teixeira sugere uma experiência de realidade virtual que simula isso mesmo.
Há um sítio em Lisboa onde o passado e o futuro se juntam para uma bela experiência em família. O ponto de encontro é o Museu Lisboa Story Center e a experiência é da VR Tours e é uma visita guiada aos principais monumentos de Lisboa, Cascais e Sintra, mas de uma perspectiva diferente.
Tipicamente, nós vemos e visitamos estes lugares a pé, não é? Portanto, a nossa visão é do chão. E o que nós estamos aqui a criar é uma visita a voar por cima dos principais monumentos.
Bernardo Nogueira é um dos responsáveis por esta experiência de realidade virtual e explica na prática como é que funciona.
A experiência centra-se à volta de subirmos em cima de uma máquina voadora, que é como se fosse aqui um jetpack, como se fossem jatos que temos nas costas, não é? Agarramos-nos à máquina e a máquina vai-nos levar a voar.
Mas lembra-se de que lhe disse que esta experiência junta o passado e o futuro? É que esta viagem futurista vai permitir-lhe ir até ao início do século XVIII e entrar no universo do inventor da passarola voadora, Bartolomeu de Gusmão.
Tentámos criar aqui um ambiente dessa época para integrá-lo mais com o museu. Quando nós colocamos os óculos e começa a experiência, vamos verificar que estamos dentro de uma cave, por assim dizer, que é o destino do Bartolomeu Gusmão, fictícia, não é? E a partir daqui nós saímos num túnel que nos vai levar à Praça do Comércio, que é onde começa a experiência. E a partir daí sobrevoamos Praça do Comércio, Rua Augusta, Sé, Castelo de São Jorge, depois Praça de Pó Rio, a Ponte, Cristo Rei, etc. Não é? Portanto, aí, a partir daí começamos a sobrevoar e acabamos finalmente na Quinta da Regaleira, em Sintra.
Bartolomeu vai ser inclusive uma espécie de guia que o vai conduzir ao longo das 14 paragens desta viagem. A experiência dura 20 minutos e dá para crianças que tenham a partir de 1,10 m de altura. Se quiser experimentar a sensação de sobrevoar os monumentos de Lisboa, Cascais e Sintra, pode comprar o bilhete online no site vrtours.world ou mesmo na bilheteira do Museu Lisboa Story Center. Bernardo Nogueira garante que vale a pena.
Esta visita é feita com uma tecnologia de realidade virtual muito recente, em altíssima qualidade, e é uma experiência totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginam. É entrar noutra dimensão. A partir do momento em que a pessoa põe os óculos e põe os auscultadores e começa a ouvir, esquecemos que estamos na nossa dimensão e passamos a fazer parte de outro mundo.
Os bilhetes individuais custam 12€, mas se comprar o bilhete familiar sai um bocadinho mais barato. É possível que saia desta viagem com vontade de reler o Memorial do Convento de José Saramago onde a passarola era movida por vontades.
Voar sobre Lisboa, uma forma diferente de visitar os monumentos que está disponível no Museu Lisboa Story Center, no Terreiro do Paço, todos os dias entre as 10 e as 18h30. Agora fico com o GNR, que já lhe trazemos mais sugestões.
Rasgados por catos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios refrescos gelados, selamos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta. Cabelos molhados, bastante enrolados, sacos, cama, salgados. Nas dunas, roendo maçãs, a ver garrafas de óleo boiando vazias nas ondas da manhã. Bebemos dos lábios refrescos gelados. Nas dunas, câmara lenta como na TV. Nas dunas, nas dunas, nas dunas.
O nosso magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. Fique por aí.
M80 Magazine.
Feast up.
Está na hora de lhe dar ideias para um estilo de vida mais sustentável. Eu sou daquelas pessoas que aproveita todos os bocadinhos para pôr as mãos na terra. Mas daí, a ter a minha própria floresta, a Ana Carreira descobriu quem me pode ajudar nisto.
É uma ideia que está a ganhar cada vez mais fãs por todo o mundo. Oferecer árvores em vez de prendas, em datas especiais. A Floresta Nativa é um projeto 100% português que parte do método Miyawaki. A ideia é só plantar espécies nativas e pode até oferecer uma floresta a alguém.
Este método é um método Miyawaki, é um método japonês, foi idealizado por um botânico japonês e é um método bastante natural, portanto não há aqui, não há o uso de químicos para a plantação e portanto aquilo que se pretende com este método é realmente regenerar, recuperar, trazer de volta aquilo que era a floresta nativa.
Sónia Soares é bióloga e gestora ambiental e fundou o Floresta Nativa, parte do método Miyawaki, para explicar porque é que é tão importante plantar com espécies nativas.
E o plantarmos as espécies nativas é importante porquê? Porque são as espécies que estão melhor adaptadas àquela região, ao clima, ao tipo de solo, e daí serem as espécies que, portanto, se vão desenvolver melhor.
Uma ideia simples para regenerar a floresta, que depois cuidará de si própria, sem precisar de grande manutenção.
Também são autossustentáveis, ou seja, estas florestas, ali ao fim mais ou menos de 3 anos, deixam, portanto, de necessitar de manutenção e aqui muito importante referir o facto de deixar de ser necessário regar estas plantas, porque são as que estão adaptadas a este clima.
O projeto Floresta Nativa está pensado para todas as dimensões de terreno. Pode até ter apenas 3 metros quadrados de terra.
É um método que dá para adaptar e recriar então estes mini fragmentos de floresta, quer em áreas maiores, quer num pedacinho de terreno, num quintal que uma pessoa tenha, e conseguir trazer para junto de si um bocadinho da floresta e deste contacto com a natureza.
Eu acho que por aqui na nossa equipa já há alguém com ideias para o fim de semana, não há, Wanda Miranda?
Olha que já me deste trabalho para o resto do ano, que bom! Agora, a música dos Cores no M80 Magazine.
Still, I'm waiting for you on.
psicóloga Joana Gentil Martins acaba de lançar A Coragem para Seres Tu Própria. É um livro que tem como tema a coragem de sermos fiéis a nós próprios. A Ana Bernardino falou com a autora.
Mudar, enfrentar os desafios, causa sempre medo, receio. Apesar dos clichês de que fecha-se uma porta, abre-se uma janela, temos sempre medo desse desconhecido. É também para enfrentar o medo que surge este novo livro da Joana Gentil Martins.
Há uma frase muito gira que diz assim: os clichês são clichês porque são verdade, não é? Ou seja, porque é que as pessoas repetem e repetem às vezes algumas frases? Porque realmente são verdade. E quando nós falamos de quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, é porque existe sempre alguma forma ou alguma outra maneira de nós fazermos as coisas. Às vezes não vai ser exatamente como nós queríamos, não vai ser exatamente de acordo com as nossas expectativas, mas existe outra forma de irmos e às vezes essa forma até é melhor do que aquela que nós inicialmente pensávamos. Então é muito importante haver esta mentalidade mais flexível, no sentido de não vai ser tudo como nós queremos. Infelizmente a vida não é assim, tem altos e baixos, mas nesses baixos nós também podemos encontrar o que é que daí aprendemos e o que é que pode ser bom.
E temos também que nos autocriticar, mas de uma forma positiva e não punitiva.
Acho que aqui nós temos que fazer, não é? Quando nós usamos a palavra autocrítica, nós utilizamos, até porque o livro diz assim, acaba com a autocrítica, não é? Nós utilizamos aqui num sentido negativo da palavra, no sentido de uma autocrítica negativa, punitiva, muitas vezes até com insultos. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa de errado e dizem assim, ai, sou mesmo burra, como é que eu vou fazer isto? Ou seja, às vezes até nos insultamos a nós próprios, e essa é a autocrítica que nós falamos aqui e que nós queremos acabar com, porque é possível eu fazer um julgamento sobre mim, sobre as minhas ações e sobre os meus erros, sem eu me criticar, sem eu ter que ser dura comigo, não é? Eu posso perceber, olha, eu fiz isto mal, da próxima vez eu tenho que fazer melhor, mas eu não preciso dizer, ai, sou mesmo burra porque eu fiz isto mal, não é? E então aqui a proposta é nós pensarmos como é que o meu discurso pode ser melhor comigo, porque isso vai-me fazer avançar e isso vai-me fazer aprender. Eu não preciso ter um carrasco para eu aprender. E às vezes um exemplo que eu gosto muito de utilizar é, se nós tivermos filhos, filhas, primos, alguém que esteja na escola, nós vamos querer um professor que insulta e diz, não é assim, não faz nada de jeito, não está certo. Ou vamos querer um professor que diz, olha, não era por aí, da próxima vez tens que fazer desta maneira, com um discurso mais gentil e mais compassivo, mas que leve também à aprendizagem. Nós à partida vamos preferir o segundo professor, não é? Para as pessoas que nós gostamos. Então para nós convém também termos este discurso mais bondoso. E uma das perguntas que nós fazemos para isso acontecer é, como é que tu falarias com alguém que tu amas? Nesta situação, ou seja, vamos imaginar, nós cometemos um erro, se for alguém que nós amamos a cometer este erro, como é que nós lhe diríamos? Muitas vezes dizíamos, olha, da próxima fazes melhor, percebo que estejas triste, mas vai correr melhor, vamos fazer de outra forma, o que é que aprendeste daqui? Não, à partida não insultamos e não criticamos de uma forma muito dura.
E é um processo em construção.
Exatamente, é um processo e é algo que nós devemos ir fazendo sempre conscientemente. Ou seja, agora que eu já sei que a autocrítica não é boa ser desta forma e eu tenho que ser mais gentil, existem alguns exercícios que são escritos mesmo para eu escrever, ok, como é que eu me falei, como é que eu falaria a alguém que eu amo. Ou seja, escrever mesmo, mas no dia-a-dia eu até posso ter essa reflexão ao final do dia. Não quer dizer que eu não o vá fazer numa primeira instância, mas eu perceber, ok, calma, não é por aqui, o que é que eu tenho que dizer? E depois dizer em voz alta a forma correta. Portanto, tem que ser um trabalho consciente e contínuo. Quer esta questão da autocrítica, quer questões de autoestima, de amor próprio, tudo é um processo contínuo que eu tenho que ir trabalhando, não é? Um dos exemplos que nós utilizamos é que mais ou menos como o banho, não é? Eu não tomo banho só uma vez e já fica para sempre. Ou eu também não como só um dia e já não preciso comer nunca mais. Não é? Eu tenho que todos os dias ter a minha higiene, eu tenho que todos os dias comer. Ok, então eu tenho que todos os dias que trabalhar em mim também.
A Coragem para Seres Tu Própria, o livro da Joana Gentil Martins, que nos ensina a acabar com a autocrítica e com o medo do julgamento dos outros.
Mais uma sugestão de leitura no Magazine de hoje, que está quase a chegar ao fim. Mas continue por aí, que estão quase a chegar também as nossas dicas de nutrição. Entretanto, os Go West. coisa, é fã de batata ou deixou de ser porque acha que engorda e faz mal e nem pensar em ver batata no prato? Se tem esta dúvida, está no sítio certo para saber a resposta. A Margarida Moura tem mais uma dica de nutrição para si.
A batata é o tubérculo mais popular do mundo e, desde que apareceu, revolucionou a história da alimentação do povo europeu. Mas o que para uns era olhado como dádiva dos céus e uma verdadeira delícia, nos tempos modernos transformou-se em persona non grata porque se começou a dizer que engordava muito e tudo mais. Diga-nos lá, é time batata porque sabe bem ou nem pensar que isso engorda? É que vamos já dizer-lhe que sim, que pode comer batata. Isto porque nos juntamos mais uma vez ao Dr. João Martins, nutricionista clínico, fundador do conceito Comer com Sentido, que consiste numa reeducação alimentar, adaptando a dieta mediterrânica aos dias de hoje. Ou seja, novas regras para os alimentos de sempre. Ora, se a batata está incluída nos alimentos de sempre, há muito para dizer sobre ela.
Nós devemos, obviamente, comer um bocadinho de tudo, mas aqui tem que se quebrar o mito da batata doce e da batata normal.
Mas não seja também porque a batata doce anda nas bocas do mundo e está hiper na moda, como se costuma dizer.
70% a 80% de pessoas que vêm à minha consulta, vêm não só à minha consulta, como também aquilo que eu ouço à volta. Temos um mito da batata doce, porque pode comer a batata doce à vontade, porque a batata doce não engorda e a batata doce é muito melhor que a batata normal.
E será que isso é tudo verdade ou não é bem assim?
Não, não é nada disso. Vamos comparar já. 100 gramas de batata doce tem 119 calorias. Para o mesmo peso, a batata normal tem 89. Portanto, logo por aqui, a batata normal é muito menos calórica e tem valor energético muito inferior.
Ou seja, cada batata no seu devido lugar. E o Dr. João Martins explica-lhe tudo.
Portanto, a batata doce tem um índice glicémico mais baixo do que a batata normal. Significa que os hidratos de carbono que estão na batata doce são absorvidos mais lentamente e ajuda a prolongar a sensação de saciedade.
Está a perguntar, então e qual é a grande diferença entre batata doce e a batata normal? Eis a resposta de quem sabe do
assunto. A diferença mais significativa entre a batata doce e a batata normal é a quantidade elevada de vitamina A, carotenos e fibras que a batata doce tem. De resto, a batata normal não tem diferenças significativas que façam com que a batata doce seja melhor. Até porque a batata normal, já vimos, que vence na caloria e vence na quantidade proteica, vence no fósforo e na vitamina B6.
O modus operandi passa por saber escolher conscientemente. Está a ver porque é que a ajuda de um nutricionista é essencial? Mas claro! Encontra o Dr. João Martins na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com.
Informado e descomplicado. Bem bom. Agora no M80 Magazine, os Manic Street Preachers.
But from pen to paper, turn.
Magazine. Hoje ficamos por aqui. O M80 Magazine desta semana contou com a Margarida Moura, a Ana Carreira, o Francisco Pinto, a Ana Bernardino, a Elsa Teixeira, a Paula Fialho e a sonoplastia do Nuno Caixeira. Eu sou a Vanda Miranda, desejo-lhe um bom sábado, bom fim de semana e despeço-me com esta Faith, do George Michael. Because Magazine. Tune in and chill out. Com Wanda Miranda.